Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito ao secretário vereador Davi Antunes que proceda à chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos. Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, havendo o número regimental, declaro aberto os trabalhos de hoje, dessa reunião ordinária, nessa segunda-feira, 14 de setembro de 2015. Nós estamos aqui ainda aguardando a ata da reunião anterior, então vou solicitar ao secretário Davi Antunes que dê destaque ao resumo das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Excelentíssimo senhor Alexandre Silva Salvador de Oliveira, prefeito municipal. Encaminhamos a vossa excelência cópia das indicações de números 297 a 315, 2015 e requerimentos números 82, 83 e 84, 2015. Encaminhamos a vossa excelência cópia do autógrafo de lei número 51, 2015. Encaminhamos a vossa excelência cópia das indicações de números 316 a 323, 2015 e requerimento 87/2015. Encaminhamos a vossa excelência cópia do autógrafo de lei número 34/2015 e encaminhamos a vossa excelência cópia do autógrafo de lei número 55/2015. Correspondências recebidas. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Com meus cumprimentos, solicito a vossa excelência gentileza providenciar a devolução do projeto de lei número 61/2015, encaminhada à apreciação desta Casa Legislativa em 27 de agosto de 2015, através do ofício número 227/2015, que dispõe sobre a adequação dos quadros constantes do manual de organização do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal número 3.008 de 2014 e alterado pelas Leis Municipais números 3.018/2014 e 3.048/2014. São essas as correspondências, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Davi Antunes, secretário dessa casa. Solicito vossa excelência que agora proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 31/8/2015. Aos 31 dias do mês de agosto de 2015, às 19h30, foi realizada a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rodrigo Campos, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Ausente, Rildo Xavier de Moraes. O presidente Maximiliano Silva Baeta Fortes iniciou a reunião invocando o nome de Deus e convidou para fazer parte da mesa diretora os ex-presidentes que terão suas fotos colocadas na galeria dos ex-presidentes: Alexandre Silva Salvador de Oliveira, José Maria Gonçalves dos Santos e Arnaldo Pereira dos Santos. O presidente solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas, e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de números 316 a 323, 2015, e requerimentos números 86 a 88, 2015, de autoria dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, projetos de resolução número 17/2015, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal e Entidade Municipal da Administração Indireta, relativa ao exercício de 2006 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 55/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos de transporte coletivo municipal, vans escolares, a fixar no interior dos veículos placa informativa contendo relação com números de telefones úteis de emergência, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de Lei nº 57/2015, que denomina Rua Piranga, no distrito Córrego do Bação, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de Lei nº 58/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo a fixar informativos sobre os direitos e deveres dos servidores públicos em todas as repartições públicas, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos novos. Projeto de Lei nº 61/2015, que dispõe sobre a adequação dos quadros constantes do Manual de Organização do Plano de Cargos e Vencimentos, aprovado pela Lei Municipal nº 3.008, de 2014, e alterado pelas Leis Municipais nº 3.018, de 2014, e 3.046, de 2014, e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 62/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas mineradoras do município de Itabirito de informarem ao Poder Executivo Municipal o tempo de vida útil de exploração e explotação da mina, bem como eventuais paralisações de suas atividades e desligamento de mão de obra em grande escala, dando outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. O presidente solicitou ao mestre de cerimônia, Dr. Edésio dos Reis Nolasco, a leitura das biografias dos ex-presidentes e deu a palavra aos ex-presidentes, que agradeceram a homenagem. Passou-se a cerimônia de colocação das fotos na galeria, dando seguimento à reunião. Fazendo uso da palavra livre, os vereadores Gilmar Alfenas, Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Baeta Fortes, fez suas ponderações e agradeceu aos vereadores e funcionários pela participação e apoio na Feira de Desenvolvimento Econômico, onde a Câmara Municipal se fez presente pela primeira vez. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos, exceto o requerimento número 86/2015, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, que foi indeferido. O projeto de resolução 17/2015 foi aprovado em redação final por todos os presentes, 12 vereadores. O projeto de lei número 55/2015 também foi aprovado em redação final. O projeto de lei 58/2015 foi aprovado em primeira discussão e o projeto de lei 58/2015 foi rejeitado pelo parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Os projetos novos foram encaminhados às comissões competentes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 14 de setembro de 2015.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Na sequência da ordem do dia, solicito ao senhor secretário Davi Antunes que realize a leitura da matéria em pauta. Indicações, requerimentos, projetos, sem discussão e sem comentários.
Pauta da reunião ordinária do dia 14 de setembro de 2015. Projeto de Lei nº 57/2015, que denomina Rua Piranga, no distrito do Córrego do Bação, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em segunda discussão. Projeto de Lei 59/2015, que institui no âmbito do município de Itabirito o mês de maio como Maio Amarelo, Atenção pela Vida, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de Lei 63/2015, que denomina Rua Cecília de Almeida Rocha, no loteamento Village Parque Real, neste município, de autoria do vereador Francisco Aldo Souza, encaminhado às comissões. Projeto de Lei 64/2015, que institui o Plano de Mobilidade Urbana no município de Itabirito, Plamob, ITA, e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica e das outras providências, de autoria do Executivo também nas comissões. Vamos para os requerimentos, senhor presidente. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício cumprimentando os familiares do senhor Ademar Sacramento pelo seu falecimento. Senhor Ademar faleceu aos 83 anos, era uma pessoa muito querida em Tebrito, e especialmente no bairro Vila Gonçalo. Casado com Dona Olga Sacramento, formaram uma família tradicional, soube criar seus filhos, netos e bisnetos. A perda desse ilustre tebritense deixará uma grande lacuna em nossa sociedade. Sala das Reuniões, em 14 de setembro de 2015, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, vereador. Mais um aqui. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, no termo regimentais, que seja enviado convite à senhora Wanda Fátima de Souza Freitas, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Tebrito, para comparecer em nossa reunião ordinária do dia 28 de setembro, às 19h30, para explanar sobre as atividades deste importante sindicato em nossa cidade e nos informar sobre a atual situação do comércio local e das oportunidades de emprego, tendo em vista da crise econômica que nosso país atravessa. Endereço para envio da correspondência, Rua Aloysio Souza e Silva, número 162, no bairro Praia. Sala das Reuniões, em 14 de setembro de 2015, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, vereador. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência o empréstimo das bandeiras de Tebrito, de Minas Gerais e do Brasil, para a realização de um evento. Câmara Municipal de Tebrito, em 14 de setembro de 2015, Rildo Xavier de Moraes, vereador. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência a abertura de... Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência a abertura de agendamento de consulta oftalmológica e o teste de Irlen, de acordo com a Lei Municipal 3060, de 27 de março de 2015. Para as crianças encaminhadas pelas escolas municipais para o Centro de Especialidades. Sala das Reuniões, em 14 de setembro de 2015, Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao setor de zoonoses da Prefeitura Municipal de Tebrito enviar a essa Casa Legislativa relatório informando sobre a população de animais abandonados, recolhidos nas ruas de Tebrito. Qual o destino desses animais e quais os procedimentos e métodos são adotados no controle das zoonoses e da procriação desordenada? E qual o custo desse serviço para o município? Trata-se de informações necessárias para análise deste gabinete. Sala das Reuniões, em 14 de setembro de 2015, Leandro Silva Marques, vereador. São esses os requerimentos, senhor presidente. Vamos passar para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que seja construído um ponto de ônibus coberto com assentos na UPA. Justificativa. O ponto é usado principalmente por quem precisa de atendimento médico na UPA e os usuários de ônibus ficam expostos às intempéries climáticas. Sala das Reuniões, em 14 de setembro de 2015, Denilson Francisco Braga. Que indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que seja estudada e em seguida efetivada a mudança do ponto final do ônibus que atende a UPA. Justificativa, a lotação volta um longo trecho de ré, colocando em risco quem precisa chegar na UPA. Sala das Reuniões, em 14 de setembro de 2015, Denilson Francisco Braga, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, limpeza na canaleta de vazão pluvial situada no conjunto habitacional Morada Viva, bairro Gutierrez, bem como analisar a melhor forma de desviar a vazão do esgoto que está sendo jogado nesta canaleta. Justificativa. A sujeira e o esgoto acumulados nesta canaleta têm causado mau cheiro e desconforto aos moradores e propiciam o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. É necessário providenciar limpeza em caráter de urgência, bem como manter manutenção periódica no local. Sala das reuniões, em 14 de setembro de 2015, Leandro Silva Marques. Que continue indicando a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, análise na estrutura de um poste situado à rua Francisco Mendanha, esquina com a rua Antônia Kits, próximo ao número 225, no bairro Santo Antônio. Justificativa. Poste com estrutura aparentemente abalada, é necessário efetuar análise técnica no local para verificar a necessidade de manutenção ou troca do mesmo. Sala das reuniões, em 14 de setembro de 2015, Leandro Silva Marques. Que indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, uma análise verificando a viabilidade de construção de rede pluvial entre as ruas Francisco Mendanha e Áurea José dos Santos e Antônia Kits, no bairro Santo Antônio. Justificativa. No local, a água da chuva forma forte enxurrada com muito barro e minério vindo das encostas próximas à região e atinge algumas casas, causando imenso transtorno e desconforto aos moradores da região. Sala das reuniões, em 14 de setembro de 2015, Leandro Silva Marques. Que indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, instalação de lixeira de uso coletivo na esquina das ruas Francisco Mendanha com Áurea José dos Santos, no bairro Santo Antônio. Justificativa. Manter a limpeza no local e evitar que o lixo que os moradores colocam nas ruas para ser recolhido pelo caminhão não seja espalhado por animais. Sala das reuniões, em 14 de setembro de 2015, Leandro Silva Marques. Que, por fim, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, instalação de lixeira de uso coletivo na esquina das ruas Áurea José dos Santos com Antônia Kits, no bairro Santo Antônio. Justificativa. Manter a limpeza no local e evitar que o lixo que os moradores colocam nas ruas para serem recolhidos pelo caminhão seja espalhado por animais. Mas eu acho que ele queria falar que não seja espalhado pelos animais. Sala das reuniões, em 14 de setembro de 2015, Leandro Silva Marques, vereador. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Davi. Na sequência aqui, solicito, Vossa Excelência, verificar se há oradores inscritos no livro de palavra livre.
Assim, senhor presidente, pela ordem. Francisco Alves de Souza, Luiz Fernando Carolino Xavier, Denilson Francisco Braga, Arnaldo Pereira dos Santos, Rosilene do Carmo Cardoso e Gilmar Alfenas.
Bom, então, mais uma vez, antes de chamar os senhores vereadores para a palavra livre, agradecer a presença de todos, os colegas vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa, os internautas no nosso site da Câmara. Mais uma vez, eu registro aqui e dou boa noite a todos. E, na sequência, convido para fazer uso da palavra o vereador Francisco Ceará.
Vou abster.
Perfeitamente, Ceará, se absteve. Então, na sequência, convido o vereador Luiz Fernando Bolatinho.
Vou dar um recado aqui, porque... Boa noite, senhor presidente.
Boa
demais
noite.
Membros da mesa, Rodrigo, Davi. Demais vereadores, vereadora Rose, os funcionários da casa, o público presente, uma boa noite a todos. É rápido, mas né, muito tempo sem a gente, sem usar a tribuna, é bom só dar alguns recados. Primeiro, eu queria falar o caso de uma menina, até o Rodrigo aqui, que é lá do São Gonçalo, pode até nos ajudar, Rodrigo. O que, que eu trouxe para cá hoje? Que eu fui procurado pelos pais dessa menina, que ela chama Renata Eduarda Rodrigues Barbosa, tem 13 anos e hoje ela mora no São Gonçalo do Barção. Olha que situação difícil que eu falo, até para nós vereadores mesmo analisarmos, e como, dentro da lei, nós podemos cobrar do município. O pai dela, eles vieram para Itabirito, e hoje, né, para São Gonçalo do Barção especificamente, porque ele é responsável por terraplanagem, e está lá fazendo o loteamento lá do Luciene, né, que é o dono da Cachaça Cobiçada, que todo mundo conhece, né, que é um empresário grande, e que está fazendo loteamento no São Gonçalo. Em razão deles terem vindo para Itabirito e serem de fora, né, e por ser um período que não sabe quanto tempo determinado que eles vão ficar em Itabirito, pode ser um ano, pode ser um ano e meio, como pode ser menos até, né? Ela não consegue escola, eles não conseguem vaga na escola, eles não conseguem vaga para ser medicado. A menina tem 13 anos, a mãe dela até falando que eles são de Belo Horizonte. Ela já começou, né, com 13 anos, fazer acompanhamento até ginecológico, né, que é coisa grave, que você sabe, para a saúde, para a mãe da mulher. E nem isso eles estão conseguindo. Então, eu hoje conversei... Fernando. Né? Oi, Rodrigo. Só me permite. Pode falar. É a filha do Pernambuco, né? Você sabe quem que é, né? Sei,
mas vaga no intendente já está lá aberto para ela. Ela tem vaga. Só que ele quer a vaga na escola estadual.
Mas lá é estadual, ué. Ele deve querer na municipal, né?
Ah, não. Ele tem, então, aliás, ele já tem a vaga na escola municipal, entendeu? Só que ele quer uma vaga para uma escola estadual aqui, e isso que complica, entendeu, a situação.
É,
e
mas
que a secretaria não tem
condições. Eu acho que é o contrário, Rodrigo. Eu acho que é o contrário. Porque as escolas do município, a qualidade de ensino, eu posso, né, garantir para vocês aqui, tenho certeza que é melhor que a do Estado, né?
Então, infelizmente. Mas existe, mas tem a vaga, entendeu? O município, só que ele quer uma escola estadual. E
eles,
essa que é a complicação toda. É,
então, assim, né, isso aí que eles me passaram. Eu fui no Raul Soares, não conseguiu, e agora eu vou ver as demais escolas para essa menina. Mas, em resumo, não, eu vou passar para a Ana. Eu até, né, um secretário amigo meu pediu agora, me passou o e-mail da Ana, eu vou passar para ela amanhã, se possível, vim conversar com ela pessoalmente, mas o que eu estou passando para vocês? Não pode, né? Não podemos chegar num ponto desse, tem mais de 2 meses que eles moram aqui e a menina está sem escola. Então, quando você vê, você sabe que eu vou lá muito, toda semana eu vou, né? Gosto lá no Panete de Pedra, gosto de jogar uma sinuca lá, bater papo com o pessoal, com os amigos de lá. É, não pode, né? Uma situação dessa, você vê a menina e a gente fica morrendo de dó. Mas, vamos lá. Ricardo, quer comentar? Pode falar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os visitantes. Senhor vereador, essa aluna, qual a série que ela cursa?
Sétima série, ela tem 13 anos.
Oitavo ano atual. É, na realidade, até um tempo atrás, o zoneamento do São Gonçalo do Bação era o SEMI, o Centro Educacional Municipal de Itabirito. Eu não sei se houve alteração, acredito que não.
É, por isso que eu estou falando, ela não está conseguindo. E eu estou falando aqui hoje, Ricardo, né? Que até por amigos meus do São Gonçalo, que já me ligaram hoje, conversando. Hoje não, sexta-feira, né? E que hoje foi mais abrangente. Então, hoje que eu consegui pegar os dados dela. E que amanhã eu vou correr atrás para tentar resolver. E qualquer um de vocês, né? Eu não tenho vaidade para essas coisas, não. Que puderem ajudar... que nos ajude, né?
Agora, uma segunda informação ainda, vereador, nobre vereador. É, as escolas de Itabirito, tanto as municipais quanto as estaduais, elas caminham no mesmo nível. Para você ter uma ideia, a escola Professor Tibúrcio, ano passado, alunos dessa escola, eles conseguiram 3 medalhas de ouro, foram até recebidos pela presidente Dilma Rousseff, pelo alto nível da escola. Então, as escolas de Itabirito, as públicas, todas caminham num nível hoje muito elevado.
Muito melhor.
Tanto as municipais quanto as estaduais. Muito obrigado.
Só definir, né? Obrigado pela participação de todos aí, mas é um caso que,
Fernando,
se puder ajudar...
Vossa Excelência, me dá parte um segundo?
Claro.
É, eu queria até lembrar que parece que existe tem alguma coisa do juiz mesmo, do fórum, que fala a respeito disso daí, de zoneamento. Quando o Ricardo fala disso, tem um ofício do juiz, sim, encaminhando para zoneamento.
É, então pode amanhã vamos ver quem puder nos ajudar nisso aí, né?
Bolota.
Com certeza está fazendo uma boa causa.
Bolota, oi, só um Rocha. Segundo.
Claro.
É, na legislação educacional, a mudança de endereço garante o acesso à vaga. Agora, a vaga deve ser de acordo com o zoneamento, aí tem que dar uma olhada.
É, então... passando isso para cá, que é um caso novo para mim, né? Que nunca ninguém de fora que mudou para cá veio me procurar, mas a gente deve ter isso aí sempre, né? É. Outra coisa, que eu não sei se vocês estão passando por isso, mas eu até vi no Jornal do Grito, que eu fui ver agora à noite, com relação às pessoas que estão, que passaram o concurso da prefeitura, que estão, não sei se vocês, vereadores, mas hoje eu cheguei na minha sala pedindo ajuda para a gente para pagar exame que é solicitado para quem passou no concurso, né? E que eles estão procurando as unidades básicas de saúde e que o tempo, né, nem que não está fazendo o exame, não, ninguém falou comigo que não está fazendo o exame, mas que o tempo para eles entregarem os exames para admissão, que são uma série de exames, não vai dar tempo até o prazo estabelecido, se não me engano, é dia 28 de setembro. Né? Não sei se vocês têm essa informação também. Mas eu, né, até quem está mais próximo, o Arnaldo, né, que tem um ótimo relacionamento com o Vona e dá mais, eu até pedi hoje, até passei uma mensagem para o Sander solicitando o telefone do Vonner, se não me engano, 8799-2455, que eu peguei agora, para conversar com ele sobre isso, que se possa as pessoas mais humildes e tudo, se a pessoa fez o exame, por mais que ela não tenha resposta, qual atitude que o município pode ter para a pessoa não passe do prazo e não perca o concurso, né? Que é o pior. Então, ver o que, que a gente pode, porque eu também não cheguei a falar isso com ele pessoalmente, não, né, gente? Eu não sei, que isso já deve ter chegado isso nas unidades básicas, né? Na UPA, para quem. Na UPA. Para as pessoas mais humildes, o que, que pode ser feito para elas com relação aos exames admissionais. E, por último aqui, é só também, na verdade, é que tem muitos anos, né, que a gente já vem esperando. Não sei se algum outro vai comentar aí, o Toninho, que é lá da Carioca, né, e demais vereadores, mas desde quando eu estou aqui de vereador, a gente fica naquela história, né, lá do poliesportivo da Carioca. E que, graças a Deus, vai ser lá inaugurado no dia 20, não é isso? No próximo domingo. Né? Acho que a gente fica muito feliz, fica satisfeito, né, de entregar uma área de esporte. Há pouco tempo atrás aqui, a gente sempre vem conversando, falando sobre isso, sobre a importância que o esporte traz com relação, principalmente, aos jovens, né? Afastar da rua, da marginalidade, das drogas, etc, etc e tal. Mas que a gente, hoje, tem muito pouca área de esporte disponível na cidade, né? Eu até anotei de novo aqui, ó. Lá no nosso Senhor de Fátima, a gente tem o planejamento do estádio municipal, que falamos outras vezes aqui, que ainda está parado, mas é um sonho do pessoal, um sonho dos times, principalmente que disputam os campeonatos da cidade, que tem que pagar nos campos particulares para jogar. O campo da Vila do Zé Lopes, no Padre Adelmo também, eu anotei aqui, o Padre Adelmo Cardoso também é uma região, né, que a gente sabe que tem alguns problemas graves sociais, como todo lugar, né? Não estou falando de lá não, mas que lá também está faltando um certo incentivo, um certo planejamento, né, da Secretaria de Esporte e Atenção com relação a isso. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz de, nesse final de semana, estar sendo inaugurado o Polo Esportivo da Carioca. Né? Então, esse que é o meu recado. Uma boa noite e muito obrigado a todos.
Boa noite, vereador Luiz Fernando Bolatinha. Nós que agradecemos pelas palavras. E, na sequência, convido para fazer uso da tribuna o vereador Denilson Rocha.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereadores, assessores, funcionários da casa, público presente, internauta que nos acompanha. É uma fala pontual e breve, né? Ontem estivemos lá no dia de campo, lá em São Gonçalo. Estava lá o Ceará, o Gilmar, o Rodrigo, alguns vereadores aí. Importante aí o incentivo ao homem do campo, com apoio da Emater, do IMA, organizado aí pelo Sindicato Rural e Prefeitura. Muito importante o dia de campo. Parabéns aos organizadores. E aproveitar e convidar, né, a Sociedade Sabiritense para a primeira conferência LGBT que acontece amanhã na Casa de Cultura. Né? Então, faz parte das pré-conferências, as conferências municipais e depois as conferências regionais e estaduais. Entrando hoje, senhor presidente, com duas indicações nessa casa. Uma indicação a respeito, que eu já havia dito em outra sessão, do ponto de ônibus na UPA, né, o risco que existe hoje dos ônibus coletivos, das lotações que voltam de ré, ali naquele local, né, com sério risco de acidente ali na UPA. E também entrando como indicação a respeito dos taxistas para a instalação das bancas, né, vamos chamar, né, guarita, né, umas bancas, um modelo que existe em Belo Horizonte, de aço, tipo da banca forte, onde existe o banheiro sanitário, instalação de água, bebedouro e também do telefone e a cabine fechada, com chave, uma coisa muito organizada. Já em algumas cidades já existe esse tipo de serviço instalado, entrando aí com indicação para que a prefeitura possa fazer esse atendimento. E também falar da realização do torneio que começou no sábado de futebol de areia, né, lá no Padre Eustáquio. Começou primeira rodada do campeonato de futebol de areia. Estivemos lá prestigiando, outros vereadores também. Então, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite, vereador Denilson Rocha. Agradeço pelas palavras. Na sequência, convido para fazer uso da tribuna o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Presidente, peço permissão para falar daqui.
Perfeitamente, Arnaldo.
Senhor presidente, vereador Max Fortes, secretário Davi, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rosa, demais pares desta edilidade, funcionários da casa, imprensa, assessores, a todos que acompanham os trabalhos, boa noite.
Boa noite.
A fala também é breve. Eu gostaria inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente desta casa, pela condução dos trabalhos por ocasião do aniversário da cidade, que a Câmara faz homenagem de 7 de setembro. Uma cerimônia bonita e realmente até de emocionar com o discurso do doutor Antônio. Não é fácil, e aqui também cumprimento o vereador Luiz Fernando por ter entrado nesta casa com a moção, não é fácil para um juiz de direito aceitar uma homenagem. E o discurso dele chama para reflexão muita gente que fala que nasceu e criou por aqui, nunca fez nada por essa cidade. Então, assim, são pessoas... igual a ele, o Tati, o doutor que esteve aqui recebendo, tantas outras pessoas, acho que os vereadores também estão de parabéns pela dignidade da homenagem que aquelas pessoas mostraram em estar recebendo, o valor que aquilo representou para elas, porque para a gente que faz homenagem, já é bom, se imagina para quem recebe. E acredito nós, vereadores, hoje, temos até que estarmos orgulhosos por ter indicado pessoas tão representativas da nossa cidade, cada um no seu segmento. Então, cumprimento Vossa Excelência a todos funcionário da casa pela condução dos trabalhos, guardado aqui as devidas quebras de protocolo, mas no final ficou tudo bacana, né? Então, um cumprimento a todos. Gostaria, senhor presidente, de falar também da conferência LGBT, que já está sendo divulgada na cidade, com um detalhe, está dando deu uma divulgação da forma que merece ser respeitado esse movimento, inclusive com muito destaque, e aqui registro o esforço do Leandro e toda a sua equipe por tão empunhar essa bandeira, pela forma persistente de luta e que devagarzinho vai conseguindo o seu espaço. A verdade é essa, dá um passo de cada vez e eles têm dado esse espaço. Então, que amanhã vamos estar com muito prazer participando desta conferência, todos que tiverem disponibilidade também para ir, que sintam convidados aqui através do seu presidente Leandro. Também com muita alegria, e o vereador Luiz Fernando também falou sobre isso, a gente fala da inauguração do polo esportivo da Carioca. quem é vereador mais antigo aqui, tem certeza que sempre cobrou por esse poliesportivo, sempre. Aqui Rildo, Rose, Ricardo, Luiz Fernando, eu, Gilmar, dos vereadores antigos sempre cobramos, e a todos que aqui estão, sempre cobraram. O Toninho agora trouxe mais uma força da representatividade do bairro Santa Rita para cá, e que também nessa cobrança diária que nós fazemos, às vezes a gente não faz tanto aqui, mas faz lá com o Executivo, e graças a Deus, depois de muito tempo, o Polo Esportivo finalmente vai ser inaugurado, e pelo que eu soube hoje, é inclusive com a partida com o Minas Tênis Clube, com a seleção de tabirito de vôlei. E quanto à seleção de tabirito de vôlei, eu até gostaria de fazer aqui uma ressalva, dizer que a Rose trouxe essa casa algumas vezes, que o carro estava ali, parado na porta esperando, estava mesmo, e que não pode, foi inclusive corrigido, e se caso isso acontecer, eu inclusive me coloco à disposição para poder conversar. Eu estive conversando isso, eu, Gilmar, Ceará, o Davi, o Max também está sempre falando, o Toninho, numa reunião com o Alex, falamos isso para ele, na hora ele ligou e falou que de uma vez por todas isso estava proibido. Então, se caso acontecer, eu me coloco à disposição, inclusive, para poder também tornar a crítica pública aqui por minha parte. E dizer que hoje a prefeitura não tem um centavo de custo com essa representatividade. Todo o custo dessa seleção, ele é pago, é bancado por patrocínio, seja supermercado BH e outros parceiros por aí. E o carro é fato, estava acontecendo sim. Às vezes com mais frequência, outras vezes com menos frequência, mas estava acontecendo algo que realmente não podia acontecer, porque a condição que o Alex colocou para voltar para esse ano é que a prefeitura não gastasse um centavo com isso. Então, isso, acredito que já ficou bem acordado. E aí nós registramos aqui essa inauguração e vamos instalar também com muito prazer. A outra a notícia que também chega para a gente, até como representante do Executivo aqui, é que estivemos aqui um certo atraso, se considerarmos com outros atrasos no passado, pode ser considerado normal, mas que na medida do possível vai evitando. Algumas faltas de medicamento que estava acontecendo na Policlínica, alguns pontuais, outros nem tanto, porque tinha um estoque maior, outros a Prefeitura comprou com medo realmente dessa demora, e hoje chegou uma grande leva de remédios, tem a relação toda aqui de medicamentos, já chegou, e já tem uma previsão para uma chegada aqui daqui a 10 dias, o governo já inclusive notificou a prefeitura, que dentre outros tem o Prolopa, que a Rose tanto fala aqui com razão, porque realmente está em falta, e não foi resolvido, porque a prefeitura inclusive agora já tem a licitação para comprá-lo também, vai comprar para o estoque, mas o governo já anuncia que daqui a 10 dias vai estar o remédio, ainda que atrasa um pouquinho, mas pelo menos já temos a certeza que o governo passou, inclusive, já para a prefeitura, a relação dos medicamentos que chegarão nos próximos 10 dias. O Fernando traz o assunto aqui da vaga de escola e é muito sério. Por um lado, Rocha, não sei se foi o Rocha ou o Ricardo, com muita sabedoria, até por militante da área que é claro, a mudança de residência, ela torna-se quase que obrigatório uma vaga. Agora, desde que tenha a vaga, se uma sala também está no seu limite máximo, porque a lei colocou desta forma, há casos que a justiça, inclusive, manda que se crie essa vaga em caráter especial e tudo. Mas se o município tem essa vaga a ser ofertada numa outra escola, também é fato que deve se levar em consideração. Não sabemos ainda, o assunto é esse, mas vamos saber, quero me colocar, inclusive, à disposição também, porque esse negócio de vaga é sério. E as escolas, de uma forma geral, têm tido um aproveitamento muito bom. Eu, por exemplo, meu filho estudava no ISAP e foi para o industrial, e o ensino industrial, vou ser sincero com vocês, não está perdendo em nada para o ISAP, não. Se você analisar, os professores, primeiro que professor não sobrevive só com um emprego, né, Rocha? Ricardo, tem que ficar lutando, o negócio é feio. Então, os professores, eles dão aula no industrial de manhã, dão à tarde no ISAP. Dá aula no intendente de manhã, dá à tarde no SEMI. Então, os professores são os mesmos. Quase os mesmos. Então, a qualidade de ensino hoje em Itabirito está quase que... é padronizada nesse pé de igualdade, porque os professores, felizmente nós temos bons professores, chegaram outros tantos agora que passaram no concurso, que vieram de fora, mas se não tivesse vindo, não estava fazendo falta também, não, porque os professores aqui são muito bons. Prova disso, aqui nós temos dois catedráticos aqui, que é o Rocha e o Ricardo, que têm o destaque na sua sala de aula, no seu trabalho, e por aí afora, Itabirito vai trazendo para baile professores da melhor qualidade. Senhor Arnaldo, presidente, já fala. Pois não, Davi?
Só em contribuição, que em consideração ao zoneamento, mesmo que não tenha vaga nessa escola do zoneamento, o aluno não fica sem transporte, não, que a prefeitura oferece transporte para todas as escolas do município. Indiferente se for no zoneamento que ela esteja da Secretaria de Educação, quanto qualquer outra escola. Só em contribuição de no lado do transporte, ela pode ser, em qualquer escola que tiver vaga, ela vai ter transporte escolar.
Isso. Então então é uma situação interessante. Até que entramos nesse assunto, por exemplo, nós, mudando um pouquinho de assunto, mas numa mesma lógica de raciocínio que o Davi coloca aqui, a prefeitura começa, está chamando os auxiliares administrativos, um e dois e tal. Às vezes, a pessoa está sendo chamada para um local, mas que ela poder, por exemplo, uma pessoa que está aí no sexto, sétimo período de direito, passou vaga auxiliar administrativa e hoje ele está indo para uma escola. É interessante, escola ainda é um lugar bom para ele lá, mas se ele fosse, por exemplo, para uma UBS, na medida do possível, a prefeitura já está fazendo um movimento para ir alocando essas pessoas dentro da sua especialidade, sua especificação, onde que ela no futuro possa ser mais produtiva. Então as coisas vão, por exemplo, hoje não teria vaga voltando à escola do SEMI, mas amanhã pode surgir a vaga, essa pessoa pode ser alocada, o que não pode, definitivamente, é ficar sem estudo, e é uma obrigação, sim, da Secretaria Municipal de Educação garantir essa vaga para esse aluno. Senhor presidente, muito obrigado pela fala e boa noite a todos.
Boa noite, vereador Arnaldo. Nós que agradecemos pela fala e, na sequência, convido para fazer uso da palavra a vereadora Rosilene do Cabo Cardoso.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores,
boa noite,
funcionários da casa, público presente, imprensa que nos acompanha. Quero iniciar a minha fala, eu não podia deixar de falar, eu acho que é muito importante aniversário de todo vereador que passa, né, que está aqui na casa ou que passou, e eu queria aqui hoje consternar o meu abraço muito forte à ex-vereadora Celina. Hoje é aniversário de Celina, eu não podia deixar jamais de cumprimentá-la. Agora, quero falar a respeito de exames da Vila Gonçalo. Está acontecendo um fato ali na Vila Gonçalo, exame de sangue, que é exame de rotina, coisa boba. A pessoa vai lá, pega o exame, depois ela tem que voltar na unidade, porque tem exames que não faz nas unidades básicas ou no posto, e o médico mistura exame de rede particular com a rede pública. Aí o que, que acontece? Esses exames ficam em atraso por falta de comunicação da atendente, que por obrigação dela tem que instruir o paciente. Né? Eu até canso de falar aqui, já foi motivo de para mim, aquele desacato lá, eu vou entrar com o projeto de novo, né, porque desacatar funcionário público não pode, mas o cidadão comum ser desacatado pode. E a mesma coisa, isso aí costuma até atingir quem, às vezes, possa não ter culpa na coisa. O recepcionista que está ali, ele tem por obrigação saber informar. Ele está ali é para isso. E o que está acontecendo é isso. A pessoa sai com o exame de sangue na mão, que tem exames que são feitos pela prefeitura, e dois, três exames ali que não. Vai embora para casa, quando está quase chegando no dia de ir no médico, é que ele é instruído que aqueles exames não é feito pelo serviço público. Então, chama a atenção aí, principalmente da Vila Gonçalo, porque tem acontecido com muita assiduidade. Um outro assunto também que eu não poderia deixar de falar, que eu também fui procurada, das pessoas que passaram no concurso, e até cardiologista está tendo que pagar. E diga-se de passagem, na rede pública existem cardiologistas e bons, né? Vamos falar o que é. Tem cardiologista e é bom. Um absurdo pagar 100, 200 reais um cardiologista se nós temos na nossa UPA, né, no nosso centro de especialidade. Então, fica aí também, vi isso lá também, pessoas me procuraram com exame para fazer. Rose, não tem dinheiro, estou desempregado, estou doido para assumir o meu lugar, e não tem dinheiro para fazer isso daí.
fica complicado, porque como é que você vai atender todo mundo? Né? 2, 3, é muita gente. Então, eu queria pedir aí a Arnaldo com essa... Né, o Arnaldo, todo mundo sabe, que era até, vou até falar daqui a pouco do Arnaldo mesmo, pedir, Arnaldo, para você ver se você consegue fazer alguma coisa para isso daí, desses exames tá podendo sair do nosso centro de especialidade. Agora, quando eu falei que eu ia falar do Arnaldo, eu acho muito interessante esse convívio nosso aqui. Lá fora pode até não ser bom, porque eu mesma já presenciei momentos nessa Câmara que deu vontade de sair correndo. Eu confesso que muitas vezes eu falava, nossa, meu Deus, me dá paciência, me dá força, porque está difícil. Já teve épocas ruins, né? Já teve época ruim aqui na Câmara. A gente, às vezes, vê até cadeira, até spray de pimenta, eu já vi aqui na Câmara e tive que correr dele. E, graças a Deus, a gente vê a integridade de um vereador em concordar com a denúncia do outro. Porque eu acho que ninguém sai de casa para vir aqui fazer graça, né? Denunciar uma coisa, é mentira. E o Arnaldo sempre vai atrás das coisas. Arnaldo, vira e mexe, eu estou ligando. Às vezes, coisas que eu cobro aqui, peço para o Arnaldo, líder do prefeito, e eu tenho retorno. E quando o Arnaldo fala hoje desse carro do vôlei, era uma coisa que me incomodava muito, porque eu cheguei a parar o meu carro antes do carro da prefeitura e ficar olhando o carro parado lá. E aquilo dói, sim, porque aquilo é dinheiro nosso. Né? Então, fico muito feliz, Arnaldo, em saber que eu tenho amigos aqui na Câmara do seu jeito. Né? Eu acho que é o que todo vereador aqui tem que ser, a gente tem que ser amigo mesmo, oposição existe, não existe esse troço porque o vereador é do prefeito, o outro é do ex-prefeito que voltou. Esse povo tem que parar com isso. A política acabou o tempo dela lá, o prefeito e os vereadores, eles têm que olhar a cidade. Quem votou em mim na passada, ou votou, que não quiser votar na próxima, arrumar para lá. Não tem esse troço de ficar com raiva, porque foi de um governo. Chega aqui um de cara virada para o outro. Para que isso? Todo mundo que está aqui é eleito pelo povo. Então, Arnaldo, de grandeza, fico muito feliz quando eu vejo esse posicionamento, principalmente partindo de um líder do prefeito. E agora, até nem ia falar mais isso, porque agora eu vou tomar muito cuidado, eu vou policiar. Quando chegarem perto de mim para contar, eu quero chamar o cidadão também, que de vez em quando ele manda falar comigo aí que vai comprar meu partido, que quer me ver fora da política na próxima. Então, eu queria fazer um desafio para esse menino. Eu sei que ele não vai mexer comigo agora, porque né, as rédeas, quando começa a puxar, aí a coisa fica boa mesmo. Mas eu acho que é o último desafio que eu vou fazer para ele. Se você tem tanta vontade de pegar o meu partido, eu vou te fazer o desafio para você ir lá pegar o meu partido agora. Como disseram uma vez, é um partido nanico, né? Falaram aí, eu fiquei brava na época, mas eu não posso esquecer jamais que esse partido nanico me fez, vereadora com quase 2.000 votos nessa casa. Eu estive na cidade administrativa essa semana para falar justamente do meu partido, e eu estou falando aqui em nome do presidente do meu partido. O meu partido vai caminhar onde eu quiser caminhar. Fico muito feliz com o Alessandro Marques, é o presidente do meu partido. Fui lá porque isso estava me incomodando mesmo. Eu não sou mulher de recado, não gosto de recado, mas fiquei numa satisfação. Voltei feliz da vida, porque o que eu ouvi do meu presidente, Rose, o PSDC de Itabirito tem um nome extra. O partido o PSDC Itabirito, ele tem um nome de Rose. Então você vai caminhar sim. Com quem você quiser. E olha, gente, graças a Deus, nunca tive problema no PSDC. Eu sei, sou vereadora, né, já tem 3 mandatos que eu estou aqui, sei que pode correr aí, abrir uma janela para vereador eleito, mudar de partido. Já vou adiantar, eu não vou sair do meu, não. Ainda que abra uma janela hoje, queira me levar, eu não vou sair do PSDC. O PSDC de Itabirito chama Rose. E foi isso que eu escutei na cidade administrativa. E pode ter certeza, o partido vai caminhar assim onde eu quiser, onde achar que eu devo colocar, mas com a dignidade que eu sempre tive, com a integridade que eu tenho. Sabe, para mim a política, ela tem a época certa. Chegou a época da eleição, a pessoa tem que gostar do grupo dela ou do candidato dele que tiver por aí, mas tem que ter um respeito. Quem passa por aqui sempre deixa alguma coisa dele. Qualquer prefeito que vai no executivo, quando ele vai embora, ele deixou alguma coisa que ele fez lá. Ninguém é perfeito. Todo mundo sabe disso. Jesus Cristo não agradou todo mundo, então ninguém é perfeito. Mas eu acho que quando o prefeito sai daqui, quando termina o mandato dele, parabéns para o que ele fez, o que você não conseguiu fazer, tomara que o que venha consiga, e tomara que essa Câmara tenha sempre essa harmonia que a gente conhece aqui hoje. Senhor presidente, por hoje Rose, é só muito obrigado. Oi.
Só me permite uma parte. Sim, aqui, senhor presidente. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores, o público presente, e agradecer a vereadora em especial. E eu não pude estar presente no dia 7 de setembro, porque eu não estava bem, e dizer do homenageado, né, o homenageado no qual eu cedi a homenagem, que é o Junaile, e Vossa Excelência representou tão bem. E eu dizer o seguinte, as homenagens foram merecidas, né? E por que não destacar o homenageado Junaile, um rapaz de 20 e poucos anos, filho de um empresário que ele viu o pai numa condição boa, e depois, por alguns problemas, ele também viu a condição ruim. E ele foi funcionário, na época eu trabalhava na prefeitura, e ele foi funcionário lá na prefeitura, e é uma pessoa de objetivo, que geralmente a gente vê aquelas pessoas que sempre estão montadas ali no cabidinho de emprego, né? Não passa em concurso, tem que ficar defendendo, até brigando com algumas pessoas na rua para dizer que está de um lado para beneficiar do governo, e ele não. Ele foi uma pessoa que batalhou, correu atrás. Hoje ele tem bem sucedido, a condição dele é muito boa, fruto e mérito do empenho, da determinação que ele empenhou naquele empreendimento dele. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, parabenizar os homenageados em nome do Junaile, que foi o meu homenageado, eu não pude estar presente, justifiquei ao presidente e os funcionários da casa, e agradecer a Vossa Excelência, que fez a entrega do mérito. Muito obrigado.
Ok, Hildo. Eu até queria aproveitar, cumprimentar o Max, foi uma cerimônia muito bonita, sim, muito organizada, muito bem organizada. O pessoal da Câmara está, sim, de parabéns com todo o serviço que foi feito. Muito bom, Max, foi muito bonito. Pena, Hildo, você realmente perdeu. Todos os homenageados merecidos, sem exceção, e queria falar para os outros vereadores, que tomara que não aconteça, principalmente em caso de saúde. Mas se precisar de mim em qualquer coisa, em qualquer época, com certeza eu vou estar aqui para atender qualquer um de vocês. Pois não, Rocha.
Você falou da Câmara, e eu gostaria de fazer um registro. Eu vou ser muito honesto e sincero com você. Todos os vereadores que por aqui passam deixam sua contribuição, né? Cada um no seu estilo, cada um na sua maneira. Eu só gostaria de deixar registrado, porque a Câmara sempre foi alvo de muitas críticas. Né? Todos os vereadores, todas as gestões que aqui passaram. Agora, você bem lembrou que houve momentos nessa Câmara de extrema disputa, de extrema tensão, com spray de pimenta, e parecia arquibancada de Atlético e Cruzeiro. Para se fazer política, não precisa haver hostilidade, não precisa haver agressão pessoal, não precisa ofender a honra, o caráter da outra pessoa. Coisa que, por diversas vezes, nós vimos nessa casa. Por isso que eu acho que essa casa está no caminho certo, Max, porque é importante que tenhamos situação, é importante que tenhamos oposição, mas, acima de tudo, é importante que essa casa continue no respeito que se encontra. É importante que as nossas divergências não se transformem em hostilidade, porque, acima de tudo, deve haver o respeito. O respeito à divergência, o respeito ao contraditório, o respeito aos pontos de vista de cada um, o respeito à história de vida de cada um, porque essa casa tem feito um trabalho com consciência, com inteligência, pontuando, levando para o debate os projetos de extrema importância para esse município. Temos feito discussões aqui exaustivas, inclusive nas reuniões de comissões nas quartas-feiras, nas reuniões extraordinárias, e muitas das pessoas que não entendem o processo legislativo, que não participa ou que não conhece, se dá o direito de criticar. Que bom que existe a crítica. A crítica é bom para a gente amadurecer, para a gente crescer, mas é bom que se entenda. Eu acho que nós evoluímos muito, avançamos muito na questão do respeito, na questão do debate, da diferença de ideias. Agora, e tenho certeza que isso, que caminhamos do lado, né, até nesse momento, no clima de divergência, mas com inteligência, com pontuação e sem hostilidade, esse clima vai continuar até o final. Porque não quer dizer que Câmara boa é aquela que ofende o outro, é aquela que xinga, é aquela que briga, que fala das questões pessoais, das questões particulares, que joga spray de pimenta, que coloca torcida organizada nessa casa. Então, eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, que eu tenho muito orgulho de ser vereador nessa casa.
Eu também.
Tenho muito orgulho de sentar nessa mesa e defender todos os meus princípios e todas as ideias que eu sempre defendi. E sempre pautei pela coerência. Então, vários projetos que aqui passaram de extrema importância pelo município que, concordando ou não concordando, a gente ia para o debate, a gente ia para a discussão. O nosso papel é esse, é fiscalizar o executivo, é promover lei que melhore a qualidade de vida do cidadão, é fazermos essas discussões nesse plenário, porque é muito fácil para as pessoas fazer a crítica sem o devido conhecimento, sem acompanhar o que se faz nessa casa e sem conhecer esse processo que aqui se encontra. Então, se depender do vereador Rocha, não vai haver aqui agressão particular, agressão pessoal, e mesmo que em alguns momentos as coisas esquentem entre a gente no debate, na discussão, né, se por alguma aventura isso vier a acontecer aqui, a gente tem que ter a maturidade e a grandeza para entender que isso faz parte do calor da discussão, mas que mantenhamos aqui o debate em alto nível.
Eu até acho, sabe, Rocha, às vezes, você sabe, obrigado, que eu também gosto, não seja por isso, eu também gosto muito de discutir, eu acho que projeto é para isso que ele é feito, ele tem que vir nessa casa, ele tem que ser discutido mesmo, mas uma coisa que muito alegra na casa é ver o caminho que ela está indo realmente. Hoje a gente tem o portal da transparência, eu acho interessantíssimo, a gente tem um tribunal de contas que são revistas as nossas contas e a gente não tem problema com ela, eu vejo o relacionamento de vereador, que seja aqui ou seja fora daqui, sempre é um clima muito agradável, e isso daí realmente faz ser muito feliz ser vereador. Eu acho que quem está querendo entrar tem razão, sim, e se viver aqui 2 dias, eu tenho certeza que vai ficar como eu vou querer ser vereador a minha vida inteira. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Eu que agradeço, Rosa, pelas palavras, também aos apartes aí do vereador Rio do Xavier, do vereador Denilson Rocha, muito obrigado. E na sequência, convido para fazer uso da palavra o vereador Gilmar Alfinas, Gilmar Capoeira.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadora Rose, colegas vereadores, os assessores, Antenor, os assessores nossos que se fazem presente também, a imprensa, público presente, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. As pessoas que estão nos assistindo pelo site da Câmara também, boa noite a todos. Quero estar começando aqui, dando os parabéns aqui para as pessoas que trabalharam na organização da aviação gastronômica, que foi, assim, sucesso. No sábado foi a saideira, e assim, foi uma festa de alto nível. Quem teve a oportunidade de participar, viu, e assim, as pessoas que estavam participando lá, queriam que aquela festa acontecesse, era todo fim de semana. Então, quem não participou dessa saideira, perdeu, mas perdeu muito, né? O vereador Léo estava lá também com o bar dele, com o Paladar, marcando presença lá, trabalhando pra caramba, e curtiu. Foi muito bacana, né, vereador? E quero parabenizar o campeão lá, que foi o Jonas, filho do Jorge Black. Ele ganhou com a pizzaria dele, que fica na Casa de Pedras, lá no Córrego do Bação. Uma pizza muito boa que ele faz lá. Quem não conhece, não perda a oportunidade para estar indo lá conhecer. Então, o Jonas foi o campeão da aviação gastronômica. Então, foi uma festa de alto nível mesmo, muito bacana, com a participação de todos os comerciantes que fizeram parte da aviação gastronômica. Então, é parabenizar, claro, primeiramente, o prefeito Alex, porque ele que foi o cara que criou esse projeto aí também e tal. Então, Alex, parabéns para você e as pessoas que, os colaboradores também que trabalharam para o sucesso dessa festa. E o dia de campo também, que foi um sucesso também, apesar da chuva na parte da manhã, eu ia até fazer uma animação lá, tivemos a presença lá, encontrei com o Rocha, o primeiro vereador que encontrei lá foi o Rocha, estava ele, a esposa dele também fazendo presença, o vereador Max, presidente dessa casa, o Ceará fez presente também, Rodrigo do Porco, Rodrigo, ele fez uma fala bacana lá, agradecendo o prefeito, e representante lá da zona rural, ele fez uma fala muito bacana lá, então, parabenizar que nós fomos muito bem representados por Rodrigo do Porco lá. Então, parabéns para esse povo todo, inclusive para o secretário Antônio Avelar, que é o secretário de agricultura de Itabirito aqui. O Rainer, que trabalhou muito para isso acontecer também, e os outros colaboradores da secretaria. Então, e o dia 20 de setembro, o Arnaldo já citou aqui, o Toninho, inclusive, hoje nem fez o pronunciamento, porque está muito gripado, ele está problema de garganta, e está emocionado também, porque é muito sortudo, né? Você vê que o Arnaldo citou aqui, tantos vereadores já estão há mais tempo aqui, e a gente lutando também, tentando fazer esse sonho acontecer, né, que é um sonho nosso também, e eu fico muito feliz em fazer parte desse grupo de vereadores que nós estamos hoje aqui, vereador, que nós estamos vereador hoje, e eu fico feliz por fazer parte dessa história, que é mais uma folha no livro da história de Itabirito, que nós, como vereadores, estamos fazendo parte, porque é um polo esportivo a nível desse que nós estamos tendo aqui em Itabirito agora, que vai sediar jogos profissionais, né, de jogadores aí de dentro do país e de fora do país também. Então, eu estou muito feliz mesmo de fazer parte dessa história, de mais uma folha no livro da história de Itabirito aqui, que eu faço parte aqui também. E o Toninho é muito sortudo, né? É o vereador do bairro que vai estar ganhando este polo esportivo lá dentro do bairro. Então, parabéns para Itabirito, Gilmar, que ganha mais esse equipamento de esporte, que é o que eu sempre falo aqui, o Fernando Bolotinha também citou aqui, da questão do esporte. Porque a maior arma que eu creio que é a mais forte, que vai detonar com drogas, com essa bandidagem toda que nós temos no nosso mundo aí, é a educação e o esporte. São essas duas coisas, essas duas armas que nós temos que investir mesmo, educação e esporte. Quando você investe na educação, você economiza com a saúde, né, para não ser preciso, porque quem pratica esporte, ele adoece bem menos do que quem é sedentário. Então, você vai economizar o dinheiro que você poderia estar gastando com a pessoa doente. Então, realmente, esse é um ganho muito grande para Itabirito. Então, mais uma vez, parabéns ao prefeito Alex aí, por mais essa conquista junto a nós, vereadores.
Gilmar.
Pois não?
Não, mas para o Toninho tem mais coisa lá, ué. Dia 4 de outubro tem a inauguração da unidade básica também.
Dia 4, né? Dia 4, exatamente, é. O dia 4 de outubro também, que está muito próximo, nós temos também a inauguração da UPA, né, do Santa Rita, também dentro do bairro do nosso vereador Toninho também. O Doninho do Santa Rita, que a gente fala é o Doninho do Santa Rita. E quero estar parabenizando também o Volney, como secretário de saúde, né, e competente que é, que a gente já conhece. Nós, Itabirito, foi campeão, ó, recebeu aqui um prêmio de melhor saúde da região sudeste. A quinta melhor do Brasil. A quinta melhor do Brasil. Então isso é muito, muito bom para a gente. Apesar de a gente ter problemas, uma hora ou outra falta um negócio, outro um remédio, é como na casa da gente, eu já falei várias vezes aqui, às vezes um sal, que é baratinho, dentro da casa da gente, acabou o sal, não dá tempo da gente comprar, você fica um dia sem sal. Por que que a prefeitura, um dia que faltou um remédio, vai faltar um remédio sim, e vai sempre acontecer isso. Tem situações que tem que ter uma licitação, tem que esperar. Às vezes é material barato, mas não é só aquilo que tem que ser comprado. Então, isso também é um orgulho para nós moradores de Itabirito e principalmente para nós vereadores aqui, porque este prêmio também são frutos do nosso trabalho também, como vereadores que somos, né? Porque a gente corre atrás para a melhoria de tudo acontecer aqui, dos projetos funcionarem aqui em Itabirito. Então, é claro que nós temos que falar primeiramente, parabenizar o nosso líder, que é o prefeito Alex. Depois, nós, vereadores aqui. Então, mais uma conquista para Itabirito. Parabéns a todos nós aí. Quero cumprimentar também a dona Neuza, que está aqui, a Marlene, são representantes da Associação do Bairro Alto da Antena. Ela está fazendo presença aqui hoje. Dona Neuza, que luta incansavelmente para melhorar a qualidade de vida de todo o bairro Alto da Antena lá, né? Então, acho que é só isso por hoje, presidente. Boa noite. Muito obrigado.
Boa noite, vereador Gilmar. Agradeço pelas palavras. Bom, também vou fazer alguns registros aqui. Alguns breves registros. Também cumprimento a dona Neuza aqui. Seja sempre bem-vindo com a Marlene, viu? Sempre muito bem-vindo à casa. Bom, o primeiro registro é compartilhar aqui e agradecer. O Arnaldo comentou, o Rose comentou também, Rildo fez uma menção às homenagens do dia 7 de setembro. Eu quero compartilhar um agradecimento com todos os colegas vereadores. Realmente ficou uma cerimônia muito agradável, muito bonita, muito emocionante. Compartilhar com todos os funcionários da casa, que trabalharam muito, né, o mérito da cerimônia se deu muito, eu reconheço isso, a postura e a dedicação de todos os funcionários da casa. Até é difícil citar nome, porque todos envolveram. Então, não vou citar, para não cometer nenhuma injustiça, mas ficamos muito satisfeitos, porque sai todo mundo muito emocionado. E os homenageados, que eram os atores principais da noite, saíram realmente muito emocionados, muito satisfeitos. A gente percebeu isso nos atos, nas palavras, nas ações, com essa homenagem. Então, quero compartilhar, agradecer a todos, informar que a solenidade foi gravada. Alguns homenageados perguntaram, foi gravado pela TV Câmara, né, que está sendo gravado em todas as nossas reuniões, e está disponível essa gravação para todos aqueles que quiserem, principalmente os homenageados. Fica como registro também, né, a cerimônia fica como registro. Sem custo nenhum, a TV Câmara e a Rádio Câmara são gratuitas, né? Então, também fazer esse comentário. A outra, já que eu falei em TV Câmara também, registrar aqui, nós estivemos hoje em Tiradentes, aqui, né, próximo aqui de Itabirito, eu, o secretário da Casa, Davi Antunes, diretor parlamentar, representando a Câmara, justamente na oficina da Interleges, que é essa entidade do Senado Federal, e lá nós confirmamos o convênio que existe com a Interleges, ampliando ainda mais esse estreitamento com a comunidade, via o site da Câmara, via transparência, via ouvidoria. Há uma tendência muito grande de aproximar junto à nossa comunidade através da tecnologia, através dessa integração. E lá também ficou confirmada a nossa inauguração oficial da Escola do Legislativo no dia 30 de setembro. Então, já antecipo o convite aqui a todos, a nossa aula inaugural da Escola do Legislativo, que eu tenho certeza será um grande avanço aqui para a Câmara, será no dia 30 de setembro desse ano, dará numa quarta-feira. E lá foi confirmado, inclusive, com a presença, né, Davi, do senador Anastasia. Então, estivemos lá junto, então a gente traz essa boa notícia, né, portanto, aqui também para a Câmara, nossa Câmara Municipal de Itabirito. Sobre os eventos aqui do final de semana, já foram colocados, só vou citar realmente aqui o dia de campo, estivemos lá, parabéns ao Antônio, parabéns ao prefeito Alex, importantíssima ação, aviação gastronômica, o Gilmar já colocou muito bem aqui. Tivemos também, parece, o vôlei aí no poliesportivo, foi um grande sucesso também que ocorreu, então a gente registra esses eventos no final de semana. E não poderia deixar de registrar também essa grande conquista de Itabirito, que é o Poliesportivo da Carioca, que, enfim, será inaugurado agora, no próximo domingo, dia 20. É interessante que essa gestão do prefeito Alex, ela tem marcada com algumas conquistas que até pareciam que eram impossíveis. Né? É o Senai, que muita gente falava que era impossível, é o IFMG, que falava que era impossível também ter um curso superior na área federal, e agora o Poliesportivo, o Distrito Industrial da 040. Então, nós estamos agora com essa importante conquista, e logo em seguida o vereador Ceará lembrou muito bem, nós teremos, né, Ceará, a UBS, né, lá do Santa Rita também. Muito bom, a gente tem que parabenizar e ressaltar esse importante momento para Itabirito no ano, que a gente não pode esquecer, que é um ano muito difícil que estamos passando, e Itabirito vem trazendo essas conquistas. Muito bom, muito importante, e continuemos assim. E, por fim, aqui, registrar, não poderia deixar de registrar, também entrando nessa casa, um importante projeto, muito aguardado, que é o Plano de Mobilidade Urbana. Trará um grande avanço na questão do deslocamento, na questão da mobilidade para Itabirito. É um plano importantíssimo para a organização, para o desenvolvimento de nossa cidade. E aí eu também amplio aqui e concordo com a discussão que foi colocada aqui rapidamente, que essa casa vem fazendo o seu papel, o Rocha colocou, o Rose colocou, que é o papel principal, que é discutir e aprovar projetos de lei que vão beneficiar a nossa comunidade. A Câmara tem feito esse papel com muita fidelidade à nossa comunidade em projetos importantíssimos que nós viemos tratando aqui. Somente agora nós estamos com o projeto da Medson, inclusive o secretário de Desenvolvimento, como estava aqui, que é um projeto importantíssimo para a nossa análise, sobretudo para a geração de emprego e renda no ano desafiador. Entra agora o projeto de mobilidade urbana, já aprovamos aqui o plano decenal da educação, já aprovamos projetos também de apoio à micro e pequena empresa, virão novos projetos ainda esse ano. Então, isso que a gente percebe, que temos feito a nossa função e tem se tornado uma Câmara bem propositiva, que é, para mim, a função principal da Câmara. Que bom que a gente tem que ter essa consciência, independente das divergências de ideias, né, das convicções de cada um, o objetivo maior tem que ser o benefício da nossa comunidade. E aqui é o centro das discussões em prol ao cidadão itabiritense. Então, hoje eu quero destacar esse projeto que entra nessa casa, que é o Plano de Mobilidade Urbana, projeto importantíssimo para a nossa análise, para a nossa responsabilidade de debatermos, ampliarmos a discussão e colocarmos a aprovação ou não do projeto. Eram essas considerações. Eu vou passar agora, então, para a segunda parte. Vamos, então, passar para a segunda parte dos trabalhos. Vamos, então, para a discussão e votação da matéria em pauta, iniciando com as indicações e requerimentos. As indicações do vereador Denilson Rocha, Leandro Léo do Social, estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovadas. Os requerimentos dos vereadores Ricardo Francisco, Rosilene do Cabo Cardoso, Léo do Social, estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovados. Vamos agora, então, à matéria em pauta para discussão e votação. Projeto de lei número 57/2015, que denomina a Rua Piranga, no distrito Córrego do Bação, nesse município, de autoria do vereador Toninho da Associação, em segunda discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de lei número 59/2015, que institui no âmbito do município de Itabirito o mês de maio como Maio Amarelo, Atenção pela Vida. De autoria do vereador Léo do Social, em primeira discussão. Vamos, então, aos pareceres. Estão aprovados? Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos são favoráveis e encaminham para votação em plenário. Então, estão em discussão os pareceres ao projeto de lei número 59/2015. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovados. Está agora em discussão o projeto de lei número 59/2015. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Os projetos de lei número 63/2015 e o projeto de lei número 64/2015 serão encaminhados para as respectivas comissões. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a reunião de hoje e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado e uma boa noite.